trabalhos. Solicito aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E, não havendo expediente...
O secretário de Estado, Gabriel Bastos.
Não havendo expediente para ler, iniciamos desde já a ordem do dia, cujo primeiro ponto é o debate de atualidade requerido pelo Bloco de Esquerda sobre a desigualdade de género no mundo laboral. Para abrir o debate em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a sociedade portuguesa tem de saber que convive e que compactua com níveis inaceitáveis de desigualdade salarial entre homens e mulheres. E tem que saber que isso é uma catástrofe. É uma catástrofe para os direitos das mulheres em Portugal, é uma catástrofe para a igualdade de género, por maioria de razão, é uma catástrofe porque provoca a dependência económica das mulheres, que depois também as torna mais frágeis e mais suscetíveis a outros tipos de violência e desigualdade, é uma catástrofe para a nossa economia e para o atraso que significa na nossa economia, é uma catástrofe porque mulheres mal pagas são mulheres com reformas mais baixas e por isso as mulheres são também aquelas que são mais pobres na sociedade portuguesa. E o primeiro problema, quando se fala em desigualdade salarial, é de facto saber se nós conhecemos os níveis de desigualdade salarial em Portugal. Sempre que se comemora o dia da desigualdade salarial, o dia em que se chama a atenção para a desigualdade salarial, fala-se em 12, 13% de desigualdade. Mas esses dados não são reais. O Eurostat divulgou um número de 11,2% que diria que nós ficávamos abaixo da média europeia. A informação dos quadros de pessoal do Ministério do Trabalho e da Segurança Social diz 13,3%. Ainda assim, nenhum destes números é correto, porque diz apenas respeito a remunerações médias entre trabalhadoras e trabalhadores em regime de tempo completo. É um número enganador que nos diz o que nós gostaríamos de ouvir, mas não é o retrato da desigualdade salarial em Portugal. E por isso o primeiro desafio é estatístico. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e a investigadora Sara Falcão Casaca defendem a revisão da metodologia estatística para apurar a desigualdade salarial. Porque desigualdade não é apenas a remuneração, não é apenas o salário base. É isso também que diz a OIT e é para esse caminho que aponta a Lei 60/2018. Porque se nós compararmos e se usarmos como medida o ganho médio, que inclui outro tipo de subsídios para além da remuneração base, a desigualdade sobe para 16%. E ainda assim deixa de fora o trabalho parcial. Quando as contas são feitas com mais detalhe, e elas já foram feitas por investigadoras e investigadores deste país, a diferença no ganho mensal hora é 19% e a diferença no ganho mensal é de 21%. Essa é a realidade da desigualdade salarial em Portugal. Nós temos a obrigação de a conhecer e, enquanto responsáveis políticos, enquanto decisores políticos, temos a obrigação de nos perguntar se ainda assim sabemos tudo o que há para saber sobre a desigualdade salarial ou se sabemos apenas o suficiente. Sabemos, por exemplo, que as disparidades são maiores nos níveis de habilitação académicas mais elevadas, ou seja, que quanto mais estudam, menos as mulheres são compensadas por terem o mesmo percurso académico que os homens. Sabemos que as diferenças são maiores nas profissões altamente qualificadas e este não é, ao contrário do que se possa pensar, um problema de fábricas ou de profissões desqualificadas, também é um problema de grandes empresas e de grandes cargos. Sabemos, por exemplo, que a diferença é menor na base da carreira do que no topo da carreira e que, portanto, quanto mais as mulheres sobem, mais a disparidade sobe e, portanto, isto também não é um problema de mérito, como alguns liberais gostariam que fosse. Também não é um problema que se resolve por decreto. A base da desigualdade salarial é a desigualdade de género. As mulheres não são só discriminadas por terem mais responsabilidades familiares e, portanto, menor disponibilidade para abusos sobre os horários de trabalho. São discriminadas por muitas discriminações indiretas, como as avaliações de desempenho. Os prémios por assiduidade, o trabalho noturno, aumentam a remuneração dos homens. O trabalho a tempo parcial diminui a remuneração das mulheres. Além disso, o trabalho também está segregado por género. As profissões são determinadas por estereótipos e as profissões maioritariamente ocupadas por mulheres são mais mal pagas do que as profissões de homens. A discriminação é estrutural. Mesmo em determinadas profissões ou em determinadas empresas, as mulheres estão em cargos ou em trabalhos que são subvalorizados face àqueles ocupados por homens. E é uma discriminação vertical. A subrepresentação das mulheres em lugares de topo, como aliás ainda hoje saiu nos meios de comunicação dados e estudos atuais, é uma realidade. E é preciso falar também na precariedade. A precariedade atinge sobretudo as mulheres e a precariedade é também um fator de pobreza. E portanto, além do desafio estatístico, nós temos um desafio político. Temos uma lei cheia de boas intenções, ninguém duvida, mas não temos como a aplicar. Temos de ter instrumentos de transparência salarial, de divulgação regular dos salários e das remunerações para podermos aferir se existe ou não discriminação com base no género. É preciso consequências mais duras para quando se identificam desigualdades salariais. A lei, de facto, dá a possibilidade à ACT de analisar e obrigar as empresas a justificar as discrepâncias entre salariais entre homens e mulheres. Mas eu chamo a atenção para isto. A ACT identificou recentemente 1.540 empresas com 50 ou mais trabalhadores com diferenças salariais com homens e mulheres. Consequência, têm 120 dias para apresentar um plano de avaliação das diferenças remuneratórias e um ano para a implementação e correção das diferenças salariais não justificadas. Isto não são consequências reais, concretas ou minimamente eficazes para combater a desigualdade salarial. Sara Falcão Casaca, e termino, Sr. Presidente, uma das maiores especialistas nesta matéria, tem apelado à avaliação e à regulamentação da lei. Acho que podemos começar por aí, mas uma coisa é certa, temos que começar por algum lado, porque alguma coisa tem de ser feita para combater os níveis absurdos de desigualdade salarial entre homens e mulheres que existem em Portugal.
Muito obrigado. Para abrir o debate em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O papel da mulher nas sociedades modernas tem-se alterado de forma profunda. É algo com que nos devemos congratular, porque essa evolução radica numa aspiração civilizacional e, para além disso, enriquece o conjunto da comunidade. Mais ainda, enobrece a democracia e a liberdade que Abril convoca. A igualdade de tratamento e de oportunidades entre mulheres e homens constitui um imperativo de progresso social e económico. Há 50 anos, apenas 25% das mulheres participava no mercado de trabalho, contrastando com 90% dos homens. As mulheres trabalhavam com igual intensidade e sacrifício, mas na sua esmagadora maioria, de forma informal, no âmbito do domicílio familiar. Portugal é hoje um dos países europeus com mais elevada taxa de participação feminina no mercado de trabalho. A taxa de participação das mulheres é atualmente de 50% e a dos homens 57%. Não obstante a alteração do paradigma, é inegável que as situações de desigualdade persistem e são de natureza diversa. Manifestam-se desde cedo no acesso às qualificações e no acesso ao trabalho e manifestam-se já em contexto de trabalho em vários níveis, desde o nível salarial, passando pelo exercício dos direitos relativos à parentalidade ou no que toca à conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar, bem como no que respeita às oportunidades de formação e de progressão na carreira. Apesar dos esforços desenvolvidos, importa reconhecer que o mercado de trabalho continua a ser hostil para as mulheres e, sobretudo, para as mulheres com filhos pequenos ou ainda dependentes ou para as mulheres responsáveis pela prestação de cuidados a familiares. Não podemos, por isso, deixar de lutar para contrariar este estado de coisas. No último ano, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego emitiu um total de 964 pareceres, 812 relativos a mulheres e 152 referentes a homens. Estes números espelham, aliás, um segundo paradoxo. A desigualdade no mundo do trabalho afeta ela própria de forma desigual os homens e as mulheres. Um aspecto central consiste justamente na necessidade de combater as desigualdades salariais, sobretudo nas profissões mais qualificadas, nas quais o fosso salarial é ainda mais acentuado. As mulheres continuam a estar representadas entre os profissionais semi-qualificados ou os quadros médios e subrepresentadas nos lugares de direção superior e com qualificações mais elevadas. A adoção de políticas públicas indutoras de transformação social reveste-se, por isso, da maior importância. A Lei 60 de 2018 é disso um bom exemplo, exigindo a avaliação e correção das diferenças remuneratórias de teor discriminatório. Foram implementados instrumentos inovadores, tal como o barómetro das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, que pretende oferecer informação estatística especializada nesta matéria. Passou a identificar-se diferenças remuneratórias por empresa, profissão e níveis de qualificação no momento da submissão do relatório único. Passou também a exigir-se às empresas, independentemente da sua dimensão, que assegurem uma política remuneratória transparente, assente na avaliação das componentes dos postos de trabalho e com base em critérios objetivos. Consagrou-se a presunção de discriminação remuneratória nos casos em que o trabalhador alegue estar a ser discriminado e o empregador não apresente uma política remuneratória transparente que permita demonstrar que as diferenças se baseiam em fundamentos objetivos. A implementação destas medidas permite premiar as empresas cumpridoras através da criação do selo de igualdade salarial. É também uma forma de demonstrar que a igualdade salarial está a acontecer no terreno para que haja um efeito de arrastamento. Trata-se aqui de apontar o dedo, mas pelas boas razões. Em 2022, 17.555 empresas receberam o selo de igualdade salarial. As que incumprem são notificadas pela ACT. Todas as empresas cujos balanços evidenciem diferenças remuneratórias devem apresentar um plano de avaliação das diferenças salariais de género. Em fevereiro passado, a ACT notificou 1.540 entidades empregadoras, com 50 ou mais trabalhadores, que apresentaram uma desigualdade salarial superior, igual ou superior a 5%. Qualquer empresa abrangida por esta ação tem, nos termos da lei, 120 dias para apresentar um plano de avaliação e um ano para o aplicar. Mais do que criar novas obrigações, procurou-se criar instrumentos concretos para assegurar que os princípios da lei são cumpridos. Mas também o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa, ou o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública, são instrumentos relevantes nesta estratégia. Está também em discussão na Comissão Europeia uma nova diretiva sobre disparidade salarial que estamos a acompanhar e que terá também algumas inovações que, em tempo oportuno, serão transpostas para a legislação nacional. Senhoras e senhores deputados, a desigualdade salarial não decorre apenas de causas subjetivas como a discriminação, antes reflete outras formas de desigualdade de género profundamente enraizadas, de natureza cultural, mas difíceis de anular por decreto. Dividindo em dois níveis, no mundo do trabalho pela representação desequilibrada nos cargos de direção ou nas desigualdades de rendimentos, com impactos nas prestações sociais, como por exemplo as prestações de desemprego ou os valores das pensões de velhice, mas também na esfera privada, pela sobrecarga feminina na sua dupla jornada e que estão, de resto, diretamente relacionadas com as assimetrias no mundo do trabalho. É por esta razão absolutamente fundamental que foram criadas e realizadas alterações ao Código de Trabalho e alargados os apoios sociais através da concretização da agenda do trabalho digno, que entrará em vigor no próximo dia 1 de maio. Esta agenda é poderosa